Fala, amigo do Análise Verdão, eu sou Valéria Contado e hoje eu tô aqui com as minhas amigas pra gente falar um pouco sobre esse empate contra o Corinthians aí na semifinal, que não deu a classificação para as nossas palestrinas, mas que foi um jogo importante, muito determinante para essa temporada. Primeiro, antes da gente falar do jogo, eu vou apresentar quem tá aqui com a gente. Então, hoje estamos aqui com a Luísa, tudo bom, Lu?
Oi, galera, tudo bem? É sempre um prazer estar aqui com vocês e continue escutando que hoje a gente vai trazer tudinho o que aconteceu no jogo de volta da semifinal.
A Melissa tá aqui com a gente hoje, tudo bom, Mel?
Oi, gente, tudo bem? Prometo não chorar. Deu um tempo aí de eu me recompor para não me emocionar falando do assunto.
Isso, foi um jogo bem digno de um clássico, né? Um jogo cheio de emoção, de reviravolta aí, esse Corinthians e
Derby, né?
Palmeiras, um derby, um verdadeiro derby, que aconteceu na Arena Barueri. Então, as meninas do Palmeiras já chegaram para o jogo de volta, né, que era na casa do Corinthians, em desvantagem, pois a gente perdeu o primeiro jogo por 1-0. Tem até o podcast, se vocês procurarem aí no seu player favorito, você vai achar o podcast do primeiro jogo. O Palmeiras foi nessa desvantagem para tentar reverter o placar, né? Então, a gente já começa o jogo, o pré-jogo aí, falando de um atraso de quase 1h30 na segunda ambulância que deveria estar no estádio. Então, vamos só falar um pouquinho do protocolo aqui. A federação determina que, para que o jogo aconteça, precisa ter duas ambulâncias no local, uma ambulância de atendimento normal e uma ambulância com esse negócio de UTI, com
O
desfibrilador, essas coisas.
desfibrilador.
Isso, para caso aconteça alguma coisa mais grave, né?
Uma UTI móvel, né? E tem
Isso,
que ter
uma
outra
UTI.
com o médico.
Exatamente, porque o futebol, a gente sabe que é um esporte de contato, né? Então, não estamos livres de acontecer acidentes aí no meio. Então, é importante que isso esteja dentro do protocolo. Não é disso que estamos reclamando, mas o jogo já ia atrasou 1h20, porque a segunda ambulância não chegava. E aí, meninas, o que que rolou ali? O que que vocês têm a dizer sobre isso?
Então, o que foi passado ali, né, pelas comentaristas foi que aconteceu um acidente com a ambulância. Na verdade, a ambulância que estava indo para o jogo presenciou um acidente ali e obrigatoriamente, né, ela parou para ajudar, o que está certinho. E aí acabou dando esse atraso. E só que para mandar outra, teria que sair de São Paulo. Então, por isso demorou tanto, aí 1h20 praticamente, para chegar ao local, e que me deixou um pouco assim, sabe? Pô, o jogo é em Barueri, vai sair lá de São Paulo, não tem uma empresa mais perto para eles, né, combinarem aí a ambulância, um local mais próximo. Isso acabou, né, atrasando muito, meu. Foi uma coisa, um atrasinho ali de 10, 20 minutos, né? Outra coisa é 1h20.
As meninas até que estavam comentando, começaram a zoar e tentar ainda distrair todo mundo que estava assistindo, porque, como vocês falaram, foi um atraso de 1h20 e começaram a brincar. Ah, é porque o jogo era muito cedo, ah, a gente está atrasando o jogo para todo mundo conseguir assistir. E para as pessoas que estão trabalhando, dá tempo. E assim, realmente um jogo um pouco mais tarde seria muito melhor. Tanto que esse jogo bateu o recorde de audiência. Então, palmas para o Derby, o maior clássico. Foi o recorde de audiência com 33,3 mil acessos simultâneos. Então, assim, mas o que acontece? Se o jogo é para começar mais tarde, ele é mais tarde. Agora, um atraso de 1h20 é muito descaso, né?
E fica um questionamento, né? Até então, até as comentaristas achavam que a culpa era da federação. A gente também acabou achando, mas no regulamento do Paulistão Feminino está escrito, né, no artigo 29, o clube mandante deverá cumprir todas as exigências legais e regulamentares de sua exclusiva responsabilidade e providenciará, notadamente, aí está lá os requisitos. E dentre desses está da ambulância. Então, isso acabou ficando aí por conta do mandante, né? Esse atraso. Então, Não sei se eles vão ser multados por isso, o que que vai acontecer, mas fica de responsabilidade aí do Corinthians.
É muito legal essa informação, porque até então a gente não sabia, e acompanhando as páginas do campeonato, da federação e tudo mais, ninguém comentou nada sobre punição ou algo
então,
do tipo,
né?
Então fica no
mas
ar isso.
Mas o Paulistão masculino é por conta da federação, né? Tem essa diferença entre os campeonatos. Pode ser por isso também, né? E demorou pra começar a lembrar dessas regras. E quem que vai ficar lendo o regulamento, né? Pra ver se é igual do masculino.
É, isso aí já é nosso trabalho. E por isso que a gente tá trazendo aqui pra todo mundo.
Interessante vocês falarem disso, né? Porque mostra também um pouco da diferença que a própria federação faz com uma modalidade e outra, né? Apesar das meninas estarem brincando bastante na transmissão, que elas foram guerreiras, né? De segurar a
uma hora e vinte, né?
Uma hora e vinte, elas
e com muita carisma, né?
Exatamente. Nossa, é assim, de tirar o chapéu, porque às vezes você fica lá e não tem muito o que fazer, né? Tanto é que elas deram até spoiler sobre a final do campeonato, porque a federação ainda não tinha soltado a data e elas falaram, então. Certíssimas elas, porque não tinha muito o que fazer ali, então tinha que realmente aguardar a ambulância por causa do protocolo, mas é complicado, porque a gente fala, mas nem sempre tem como exemplificar, e hoje tem. Talvez se fosse um derby masculino, isso jamais aconteceria. Jamais aconteceria, e até porque tem toda a questão de ser transmitido por TV, e na televisão tem um horário certinho, se você não cumprir o horário, tá fora. Então, tem todas essas coisas que o futebol feminino muitas vezes não tem. E um dos pontos que vale ressaltar é isso aconteceu numa partida da modalidade de futebol feminino que talvez no masculino não acontecesse porque eles iriam olhar com olhos muito mais preocupados, sabe?
Ah, não, com certeza. Seria inviável e eu acho que nunca aconteceria um atraso de 1h20 no masculino. Então, acho que esses são outros pontos pra gente... continuar fazendo barulho e lutar pela modalidade feminina.
Fica aí nosso protesto e nosso barulho perante a Federação Paulista também, que eu acho que faz parte do nosso papel falar sobre isso, né? Às vezes os clubes, mesmo os clubes com camisas tão fortes como são Corinthians e Palmeiras, precisam desse olhar e desse auxílio também, né? Não deixar tudo também em cima... dos clubes e tal, né? Porque nem todos os clubes têm as mesmas condições que o Palmeiras e o Corinthians têm hoje. Tanto é que são clubes que são muito fortes hoje no cenário do futebol paulista. O Corinthians, que já tá aí indo para sua segunda final no ano, né? Vai enfrentar a Ferroviária agora nesse próximo jogo. E o Palmeiras, que tá no seu primeiro ano na Série A1, já fez duas semifinais contra o próprio Corinthians, então, para vocês verem como que são clubes muito fortes e que sofreram com esse atraso, né?
Então, eu só espero que haja algum tipo de penalidade, não porque eu quero que o Corinthians seja prejudicado, mas que não vire palhaçada, né? Não vire bagunça, porque senão um atraso de 1h20 é permitido, entende? Porque não tá certo, isso não deve acontecer, ainda mais em um jogo de semifinal, né?
Agora, então, vamos começar a falar do jogo em si, porque depois de 1h20, quase 1h30, tivemos jogo e foi um jogão. Infelizmente, para nós aqui, para os palmeirenses, não foi o resultado que a gente esperava, mas deu para ver o fôlego dessa equipe, né? Deu para ver... que o Palmeiras vai brigar sim ano que vem, vai brigar muito mais do que brigou esse ano. Então vamos começar falando da escalação, como nossa tradição aqui, a Mel vai trazer pra gente com quem que o Ricardo entrou aí no primeiro tempo, e aí a gente vai comentar um pouquinho da formação do Ricardo Belli. Então, Mel, por favor, faça as honras.
Então, gente, vamos passar a escalação. A Vivi no gol, na zaga a gente tinha a Isa, a Agostina, a Thaís, a Jana, que também ajudava um pouco na zaga e estava subindo também ali pela lateral. No meio, a gente tinha a Angelina, a Maressa e a Ari. Maressa, que conteu muito bem o meio, conseguiu controlar bastante a pressão. E no ataque a gente tinha a Camilinha, a Bianca e a Carla Nunes. E a Camilinha, né, que tanto subia para atacar, quanto ficava ali na parte do meio também. Então a gente viu que a Camilinha ficou bem mais solta nesse jogo, como a gente tinha pedido pro Ricardo Belli, né, nos outros episódios. E vamos começar a falar aí do primeiro tempo. Esse time, a gente já está acostumado com ele, por ter as características mais ofensivas, e realmente agradou, cumpriu o papel, né? Se a intenção era ser ofensivo, deu muito certo. Palmeiras entrou de igual. Esse jogo foi bem melhor que o jogo passado. E olha que o jogo passado a gente tinha, né, se surpreendido com essa postura contra o Corinthians, que é uma equipe muito boa também. E nesse jogo a gente viu a equipe do Palmeiras se igualando à equipe do Corinthians em questões de marcação, de pressão, de ataque ali na velocidade. Então, realmente, é claro que por se tratar de duas equipes grandes, acaba oscilando um pouco, né? Um toma lá da cá, uma hora uma equipe que tá um pouco com a posse de bola ataca, mas o Palmeiras soube responder bem à pressão do Corinthians e soube incomodar, o que eu achei bem legal, né? E a gente teve uma sequência de ataques quando começava, e eu achei que a gente desperdiçou alguns escanteios. É igual eu falei, né, já em outros episódios, eu fico meio triste quando a gente perde essas oportunidades de bola parada. Acaba sendo prejudicial, né? É uma chance.
Várias faltas também. Sim. É, muito perto, a gente sempre acaba desperdiçando.
Então, escanteio e falta, né? Essas bolas paradas, a gente não vê uma jogada assim brilhante, aquele negócio diferenciado. Eu acho que faltou um pouquinho ali. A gente cobrou uns dois escanteios curtinhos, assim. Eu não entendi por que curtinho, sabe? Ainda que se fizesse um, dois, três cruza, sabe? Um negócio rápido, mas não. Bateu curtinho e ficou enrolando. Não entendi o que aconteceu ali.
E eu acho que o mais engraçado é que nesse jogo, principalmente, as principais chances do Palmeiras, das meninas, foram criadas nas bolas paradas. Então, as nossas maiores chances de gols nesse primeiro tempo foram de faltas e escanteios que a Camilinha e a Bianca batiam, cobravam, e a gente acabou desperdiçando todas. Então, assim, meio que sem as bolas paradas a gente não teve grandes chances e com elas a gente também não soube aproveitar.
As nossas maiores chances... A gente tem mais chances com bolas paradas pelo fato de estar perto do gol, né? E muitas vezes a gente desperdiça muito. Porque quando é uma jogada brilhante, a gente sabe que dá certo. Sabe que quando tem uma inteligência ali, vai. Tanto é que o primeiro gol saiu de uma bola parada. Mas até chegar nessa bola parada que saiu o gol, que foi no final do primeiro tempo, teve tantas outras. Se a gente tivesse tido a inteligência de aproveitar, poxa, a gente, né, teria saído aí do sufoco. Isso. Eu gostei muito da atuação da Camilinha, meu. Camilinha e a Ari ali tava incrível. Tava perturbando.
O Palmeiras conseguiu ir pro intervalo com o placar de 1-0. E esse gol,
né,
foi de uma bola parada. Foi uma cobrança de escanteio. E a nossa zagueira, Janaína, subiu e conseguiu abrir o placar na Arena Barueri. E só para abrir aqui um parênteses também, a gente começou sendo salvo pela lei do ex, porque a Janaína já jogou no Corinthians, não é o último time dela, mas ela já atuou pelo Corinthians, então a gente conseguiu abrir o placar pela lei do ex. E de um
lei da ex não falha.
Lei da ex não falha, verdade.
Uma então, das leis que mais funciona no Brasil é a lei do ex.
É a lei da ex.
Abrir esse parênteses,
gente,
aqui.
E aí, também o destaque pra Vivi, né? Que defendeu muito. O ataque do Corinthians estava sendo bem mais efetivo que o do Palmeiras. Elas estavam criando jogadas, sabe? E, poxa, não entrava talvez ali por sorte, porque era só. Algumas foram decididas na mão da Vivi ali. A Vivi
Exatamente.
Foi muito importante. Um baita paredão. Eu acho que, por mais que a nossa zaga, a gente sabe que da qualidade, que no primeiro tempo foi muito consistente, mas quando acabava passando, a Vivi tava lá. E teve uns sustos, né? Bola na trave e tudo mais, mas a Vivi tava esperta e, graças ao bom Senhor, conseguiu ali segurar bem.
Engraçado que eu vou até agora aproveitar que você falou da grande atuação na Vivi. É ela que a gente, no início da temporada, não confiava muito nela, e eu tenho que pedir meu perdão total para essa maravilhosa, porque a Vivi, ela tem 31 anos e ela jogou 1.670 minutos e sofreu 28 gols, fez 8 defesas difíceis de um total de 49 e conseguiu uma marca de 5 jogos sem sofrer gols. É, o Palmeiras, que veio da melhor defesa do campeonato também, e a gente tem uma goleira, assim, que se eu critiquei, eu não lembro. Vivi maravilhosa.
E sem contar que a Vivi foi muito importante também para a classificação do Palmeiras. Claro, agora nessas últimas fases ela tem sido crucial ali na defesa do Palmeiras, mas ela é uma das responsáveis da classificação do Palmeiras no brasileiro, né? Diante da Ferroviária, ela perdeu
o pênalti.
É, então, nossa muralha ao viver de ali, Vivi, defesa que ninguém passa, honrando o nosso hino. Então, ela tem que ser exaltada neste podcast e em todos os outros pelas vezes que a gente criticou ela e ela conseguiu se reerguer e se recompor aí na posição de titular do Palmeiras, né?
Pô, exatamente. Fico muito feliz com isso, de ver como a Vivi, né? Nesse jogo ela mostrou a habilidade que ela tem com os pés, sabe? Ela é muito segura. Ela tem uma qualidade incrível a Vivi.
Ela evoluiu bastante ao longo da temporada.
Não, um derby, né, gente?
É,
essa postura num derby não é pra qualquer um.
E é bom a gente lembrar também que o jogo foi bem difícil. Ele foi estudado, trabalhado e foi um jogo muito disputado. Então, assim, a gente já percebe que são duas equipes que têm uma capacidade técnica muito alta em questões de bastidores, em auxiliares, em técnicos. E como já se enfrentaram outras vezes ao longo da temporada, um já estava com o outro bem estudado. Foi um jogo muito pegado no primeiro tempo, bem disputado no meio. E a gente ter conseguido achar esse primeiro gol vindo do escanteio aos 47 do primeiro tempo deu um ânimo para as meninas irem para o intervalo, assim.
Com certeza. Um baita ânimo, né?
Pode falar, meu.
Eu acho que esse gol ali, né, deu uma recuperada na autoestima. Foi aquele é possível, a gente pode virar, sabe? Aquele sentimento que não tem nada perdido, que tá cada vez mais próximo. Eu acho que se o primeiro tempo podia acabar de uma maneira positiva, foi desse jeito.
E o primeiro tempo ele começou muito difícil, porque o Corinthians estava numa marcação muito alta. E o Palmeiras, a gente não conseguia encontrar espaço para ganhar o campo, para conseguir sair jogando. As meninas olhavam para um lado, olhavam para o outro, e a marcação do Corinthians
deu uma
alta,
oscilada, viu, Lu? Eu já achei que nesse jogo, no jogo passado, eu achei que o Palmeiras não estava conseguindo se encontrar tão bem. Mas nesse eu já senti que tinha momentos que conseguia pressionar o Corinthians e até ele retomar demorava um pouco.
Sim, é isso que eu tô falando. O que eu quero dizer é que no início, quando o Palmeiras estava com a bola, a marcação do Corinthians, como era início do jogo, elas não estavam cansadas, elas estavam querendo ganhar o campo e marcar muito alto. Então, nesse início da partida, o Palmeiras realmente, as meninas olhavam e tinham que recuar um pouco mais para respirar e falar, a gente sabe o que tem que fazer.
Entendi.
Palmeiras, que a gente falava em outros podcasts aqui, tinha uma certa dificuldade em passar pelos times que têm essa marcação muito alta e que sufoca muito, né? Ontem acabou assim, não digo que conseguiu passar todas as vezes, mas conseguiu dar um ânimo aí, dar um gás para conseguir chegar mais perto do ataque do Corinthians, né? Conseguiu não tomar esse sufoco tão grande. Porque o Corinthians é um time que sufoca muito as adversárias, né? Não deixa elas saírem de jeito nenhum, a marcação é extremamente alta. E o Palmeiras acho que se condicionou aí. E aí eu até coloco uma questão física também, né? Não que o Palmeiras tenha se recondicionado fisicamente, mas o Palmeiras conseguiu se estruturar fisicamente hoje para conseguir driblar essa marcação forte do Corinthians, né? Apesar que no final eu senti as meninas um pouquinho cansadas, e a gente pode falar disso um pouquinho mais pra frente. Mas eu acho que o Palmeiras conseguiu lidar com a pressão e com a marcação do Corinthians e incomodar até um pouco mais, como vocês falaram. Foi um jogo que o Palmeiras conseguiu chegar lá na frente e até atacar muito bem. E eu queria saber de vocês, até, meninas, se essa era a postura que vocês esperavam mesmo para esse jogo, ou se vocês estavam esperando um Palmeiras mais no contra-ataque.
Na verdade, eu já esperava mesmo um Palmeiras com 3 zagueiras para poder ficar mais solta e atacar mais. Foi o que eu falei. Foi um jogo que foi muito bem estudado e trabalhado. Então, eu acho que, como já tiveram outros derbys ao longo da temporada, o Ricardo Belli, ele sabia como tinha que escalar, e as meninas também sabiam os espaços e o que tinham que fazer. Então eu gostei que o Palmeiras, ele não estava com medo, ele entrou com vontade de reverter o placar, e isso a gente percebe porque no primeiro tempo foi muito laicar o jogo. O Corinthians teve um gol anulado no primeiro tempo, que foi muito bem anulado, e mesmo assim as meninas sempre estavam com vontade de correr e de ganhar espaço. E a gente tem a sorte...
Foi anulado porque estava impedido. Só um parênteses.
Isso, exatamente. Foi um gol muito bem anulado porque a jogadora estava impedido. E nem precisou de VAR, olha aí, um ponto positivo.
Mas em contrapartida, né, a gente foi mega prejudicado aí por conta de não ter um VAR. No primeiro tempo, antes do gol, né, que a gente fez, a gente tinha acabado, a Camilinha estava cruzando na área e acabou pegando no braço de 2 jogadoras do Corinthians. E, meu, foi muito nítido, sério. Não é lance duvidoso. Todo mundo que viu o lance falou, realmente, não tem o que falar. Realmente bateu na mão de 2. Na falta de uma mão, teve 2. E... O árbitro bateu no peito, disse que não foi nada, que não relou e que era para seguir o jogo. E nesse momento que pegou na mão das 2, né, do Corinthians, o banco inteiro do Palmeiras gritou, sabe? Meu, foi, não, ninguém grita à toa, né? E o árbitro, mesmo assim, sabe, não deu. Talvez porque ele não viu. Na minha cabeça só pode ser isso, né? Ele não viu.
Se ele viu, ou se ele não viu, juizão errou, que as meninas ali estavam achando que era vôlei. E uma tocou pra outra,
ora,
manchete.
Não dá, meu. Na minha cabeça ele não viu. Porque se ele tivesse visto, ele teria visto. Porque foi mais nítido que aquilo, não dá, né? E a gente acabou perdendo aí esse pênalti, que poderia ter feito toda a diferença, né? Se a gente for analisar o placar no final. Aí talvez a gente pudesse ter levado para os pênaltis. E, meu, é chato isso, né? Um jogo de semifinal de um campeonato paulista aí. 2 equipes grandes. O que precisa mais para ter um VAR, né? Um sistema de VAR ali. Então fica aí, né? A nossa crítica ao juiz, que foi horrível durante o jogo. No segundo tempo ele... cometeu algumas atrocidades, ao meu ver, mas aí depois a gente comenta. Mas eu acho que foi foda isso. Não dá, não poderia ter acontecido isso. Sabe, o juiz que tava ali, né, do outro lado também não falou nada. Todo mundo quieto. Achei estranho.
Só pra falar desse pênalti aí, o juiz, na hora que a gente pega as reprises, eu não consigo nem ver ele na cena, sabe? Eu acredito que ele estivesse muito mal posicionado.
Posicionado.
E não conseguiu ver, né? Porque foi um pênalti muito claro. Se ele estivesse mais perto da jogada, eu acho que com certeza ele teria visto. Porque bateu na mão de 2 jogadoras do Corinthians dentro da área. Então... é um lance complicado, e o juiz também, ele tinha que estar melhor posicionado, ele tinha que estar ali dentro do campo, perto, porque assim, você tá vendo que o negócio, que a menina tá cruzando, né, não me lembro se foi de um escanteio que veio a bola e bateu em alguém, não lembro, mas se tá ali, se ele tá vendo que a bola tá ali, ele tinha que estar mais perto, né, ainda mais que é um jogo de bate-rebate dentro da área. É sempre perigoso acontecer alguma coisa irregular, né, nessas situações. Então fica aí nosso questionamento também, porque isso aí é um dos problemas que atingem tanto o futebol feminino quanto o futebol masculino, que é os árbitros, a maioria deles não tem a profissionalização, né? E eles sofrem muito, né? Eles são profissionais e as federações, a CBF e tal, não vê esses profissionais como sendo profissionalizados, sabe? Eles não têm essa estrutura profissionalizada. Então, ajudaria aí muito a categoria de arbitragem que se a federação desse esse valor, desse esse apoio para eles e profissionalizasse o árbitro. Eu acho que é mais do que justo. São pessoas que correm ali o tempo todo dentro de campo, são pessoas que estão ali fazendo trabalho e que lidam com regras, né? Então, eu acho que é também é um problema que atinge o futebol feminino e o futebol masculino, infelizmente.
É, Val. O futebol feminino ainda tem algumas, né? Umas coisas aí que acaba atrapalhando e chateando a gente, né? A gente não quer que o futebol feminino seja visto como piada, como inferior, né? A gente quer ter respeito na modalidade. Muitas vezes, sabe, a gente acaba lendo comentários que no futebol feminino tudo é piada, tudo pode. E, sabe, às vezes por desleixo dos organizadores mesmo. E a gente luta tanto, né, pra conseguir respeito, pra modalidade, não é nem pra gente, é pra elas, pra tudo que o futebol feminino representa, sabe? Tanto desleixo, não ter um VAR, 1h20 de atraso. Ai, é complicado demais.
O Análise Verdão é parceiro do ClipDraw, a melhor ferramenta de análise esportiva do mundo. Se você já é um analista ou deseja analisar jogos ou situações de jogo, você precisa do ClipDraw. E você, que acompanha o Análise Verdão, tem um desconto exclusivo na compra do software. Acesse abre.ai/análise-clipdraw e garante sua licença ClipDraw. Você não vai se arrepender.
Então, antes da Lu falar do primeiro gol do Corinthians na partida, vamos só aqui deixar claro, então, o que aconteceu no primeiro tempo. O Palmeiras saiu vencendo, foi pro vestiário vencendo por 1-0 com o gol da Jana. Teve esse pênalti não dado, enfim. Mas o Palmeiras ganhou um fôlego aí, porque o primeiro jogo foi 1-0 pro Corinthians. Agora, no segundo jogo, o Palmeiras abriu o placar e foi pro vestiário vencendo por 1-0, igualando, assim, o placar, porque não temos essa decisão de gol fora de casa. E mesmo que tivesse, ambas fizeram gols fora de casa. Então, tudo igual no placar, o Palmeiras com fôlego novo, com uma esperança nova, porque verde é a cor da esperança. Entramos no segundo tempo, aí o Corinthians foi rápido, empatou e virou o jogo. Então, Lu, fala aí pra gente o que você achou desses gols aí do Corinthians. E depois a gente fala do gol do Palmeiras também, que teve uma peculiaridade muito legal, um passe muito lindo da Carla Nunes. Então, pode falar, Lu.
Então, não, na verdade, como a gente estava falando, graças a Deus a gente tem lances muito bonitos também no futebol feminino, que dão um fôlego a mais pra gente. Antes de falar dos gols do Corinthians, vale lembrar que da volta do intervalo, o Palmeiras voltou sem a sua zagueira, Janaína, que fez o gol do Palmeiras no primeiro tempo. A Janaína acabou sentindo, ela teve uma lesão e ela saiu, e quem entrou no lugar dela foi a meio-campista Nicole. Mas, como a Val comentou aí, o Corinthians, ele acabou saindo na frente e com um lindo gol da Gabi Zanotti, que depois de uma falta cobrada pelo Corinthians, ela matou no peito e chutou pro gol, assim. Foi um lance de craque mesmo, a gente tem que tirar o chapéu para a Gabi Zanotti.
Eu acho que nesse gol a Gabi realmente estava bem posicionada. Ela tem uma mentalidade, sabe, de posição assim, ela sabe se livrar da marcação. Ela tem esse negócio, ela consegue ali se mover parecendo um fantasma, porque na minha cabeça essa é a única explicação. Porque a zaga do Palmeiras novamente deixa essa mulher que a gente sabe da capacidade dela de fazer gols, né, gente? É só a Gabi Zanotti ali, né? E de novo a gente deixa essa mulher sozinha. E, meu, deixou sozinha é gol. É igual a Carla Nunes, ninguém deixa a Carla Nunes sozinha. Por que que a gente vai deixar a Gabi Zanotti sozinha? Então,
exatamente,
né?
Exatamente.
Foi o vacilo aí da nossa zaga, meu. Muito vacilo. Duas vezes seguidas.
E o que acontece? A zaga do Palmeiras é a melhor do campeonato, é a menos vazada e a marcação é muito bem encaixada. Só que o Palmeiras sofre muito com as falhas entre as linhas de zaga. Então, assim, a nossa última linha ela é muito consciente e firme. Mas como a entrelinhas não consegue voltar com ela, ela acaba se sobrecarregando e fazendo esses vacilos que a gente já conhece, como deixar a Gabi Zanotti sozinha. E não pode isso, né, galera?
E, assim, a nossa defesa é a melhor do campeonato, mas ela não é perfeita. E o time que sabe aproveitar, leva, né? Acaba fazendo gol.
Exatamente.
E foi um gol lindo, né? Mas que talvez se tivesse uma Agus ali na frente dela, ou colada nela, não teria acontecido.
O gol da Gabi Zanotti saiu aos 11 minutos do segundo tempo e logo aos 14 o Corinthians já fez um outro gol virando o jogo para 2-1.
Queria comentar uma coisa sobre isso. Se a gente for pegar o último jogo ali do Campeonato Brasileiro, né, que as meninas participaram na semifinal contra o Corinthians, depois que a gente levou o primeiro gol, a gente viu que deu uma baixada no rendimento do time, logo em seguida a gente levou outro. Eu senti que aconteceu essa mesma coisa, sabe? Depois que elas levaram um gol, não que elas abaixaram a cabeça, mas que elas sentiram um pouco, sabe? Demorou um pouquinho aí pra voltar à realidade e o Corinthians aproveitou, né? Esse momento aí frágil do Palmeiras pra mandar mais um. E, meu, certíssimo, né? Tá vendo que o time ali tá abalado? É hora de aproveitar e foi isso que o Corinthians fez.
Na verdade, nesse pequeno período dos 11 aos 14, talvez possa ter acontecido isso. Mas a gente percebeu que as palestrinas não se abateram.
Só, eu tô falando só até levar esse segundo gol. Depois disso, porque... minha filha, o jogo foi frenético. Alta velocidade.
Criou uma vontade das meninas que elas sabiam que precisavam marcar mais dois gols, pelo menos, para ir para os pênaltis. Então foi
o Corinthians, né, querendo se garantir, o Palmeiras querendo buscar, cobranças sendo, sabe, rápidas. Nenhum dos times estavam querendo perder tempo. E, de verdade, acho que foi um dos jogos mais rápidos, assim, que eu já vi. Uma velocidade, sabe? Jogo lá e cá. Não é pra qualquer um jogo desse, né? Foi, nossa, extremamente cansativo ali. E frenético. Não sei explicar, pra não ser com essa palavra. Foi um ritmo ali que era... Ou o Corinthians estava atacando, ou o Palmeiras estava atacando. Se fosse pra resumir, seria isso.
Então, o gol de empate do Palmeiras, que deixou tudo igual lá na Arena Barueri, foi um gol da Ari. A Ari que tem uma qualidade que a gente já sabe que é, assim, acima da média. Ela é uma jogadora que é extremamente importante dentro do Palmeiras, principalmente no meio de campo ali. Quando ela estava fora, deu para perceber a falta que ela fazia dentro do campo. E ela conseguiu empatar um passe absurdo de Carla Nunes. Carla Nunes que... foi eleita a nossa artilheira do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, mesmo sem o Palmeiras ter chegado à final. Então, vejam bem, Carla Nunes, que é artilheira, é matadora e ainda dá passes absurdos. Queria que vocês falassem dessa nossa dupla, que é tão importante aí no Palmeiras. E aí eu já vou deixar uma perguntinha para vocês, aproveitando que a gente vai falar do ataque, para falar dessa defesa, que vocês puxaram o assunto da defesa. Já comentem também... porque a gente sabe que o Palmeiras defende em linhas, né? Vocês falaram das entrelinhas e tal. Vocês acham que times que têm jogadoras como a própria Gabi Zanotti, que se posiciona muito bem, que se movimenta muito bem, vocês achariam interessante o Palmeiras fazer uma marcação mais homem a homem, como geralmente fazem com a Carla Nunes, que o pessoal deixa, tipo, dois cães de guarda em cima dela para ela não chegar ao gol? Me digam aí o que vocês pensam.
Já respondendo essa sua última pergunta aí, Val, eu acho que é bem válido, né? Ainda mais tendo em vista que no último jogo Não ter feito isso ocasionou um gol, né? Então, com certeza, acho muito válido. Provavelmente a gente teria evitado esse gol. Não sei se evitaria outros, né? Mas esse eu tenho certeza que sim. E um destaque aí para Carla Nunes, que a gente comentou no outro jogo, né? Às vezes a Carla Nunes é muito criticada porque as pessoas acham que o jogador tem que ser o mais veloz possível. A Carla não é a jogadora mais veloz do Palmeiras, mas a qualidade dela, meu, é muito mais valiosa que ter uma jogadora de velocidade, porque a gente já tem no time, a gente não precisa ter todas elas ali corredoras. A Carla sabe correr, ela faz o que dá, mas a grande, sabe, o que eu acho que é a cereja do bolo dela é essa visão dela. Ela sabe, o passe que ela dá é diferenciado, a finalização dela é diferenciado. Quando cai no pé dela e não tá marcado, a gente sabe que ela manda no ângulo pro gol. Então, a Carla, ela é sim uma peça importante. E, assim, quando ela não faz gol, que como a gente conhece ela como artilheira, né? Mas ela sabe ajudar também aí, né? Nessas assistências, nesses passes. E ela é muito inteligente, ela tem uma visão e ela tem uma calma, né? E que jogos como um derby, a calma é muito importante, sabe? Ter essa visão e calma, que eu acho que faltou também nesse segundo tempo. Pelo fato do jogo começou a ficar afobado, as duas equipes ali buscando por mais gols, um jogo muito rápido, a gente pecou muito nas finalizações. A Bianca tentou, a gente sabe que a Bianca tem um chute forte, né? Ela é uma jogadora que pode bater de fora ali da área, mas que, sabe, talvez num jogo desse, de decisão, um pouco mais de calma seria mais propício. Então, faltou aí um pouco de calma nas finalizações. E sobre a dupla... E sobre a dupla Ari e Carla Nunes, eu não tenho outra palavra para dizer a não ser 10. É nota 10 a nossa duplinha aí.
O grande lance da gente dar nota 10 ainda pra Carla e pra Ari é que a Ari está na votação entre a craque da rodada desse jogo de volta da semifinal. Então, pra gente ver a importância da Ari também.
Com certeza. Eu acho que a Ari, todo mundo, né, consegue. É nítido, não tem como falar, né? Não é pra gente, não tá puxando o saco aqui, né? Porque a gente gosta dela. A gente ama a Ari, sim, mas a gente tá falando porque realmente é inegável o que a gente viu em campo. E a velocidade da Ari influencia muito, né? Nessas tomadas de decisão, na hora de fazer um gol, eu acho que é muito importante. E a Ari está sendo muito elogiada, né? Não só por nós palmeirenses, mas pelos rivais também.
Mas, Val, você tinha perguntado da nossa defesa entre linhas. Realmente, a defesa entre linhas do Palmeiras é bem fraca. A gente tem a defesa menos vazada, mas isso por conta da linha defensiva, porque nossas três zagueiras ali são muito boas. Só que como a nossa primeira linha defensiva, ela não consegue voltar rápido, ela não dá esse suporte, as meninas ficam sobrecarregadas e acaba tendo falhas. Eu acho que sim, às vezes em jogos contra times como o Corinthians, que tem uma Gabi Zanotti que a gente não pode deixar sozinha, acho que vale a pena um estudo mais de uma marcação mulher-mulher. Às vezes até para a gente tentar não deixar o Corinthians ou uma outra equipe com essa superioridade por ali, nessa entrelinhas, que a Gabi Zanotti, ela sempre estava em superioridade por ali. Então eu acho que é de se pensar, talvez, uma marcação. Você chegou a falar ali homem a homem, eu já vou trazer um mulher-mulher.
Maravilhosas, os comentários perfeitos. É interessante mesmo falar da qualidade da Carla e da Ari ali na frente, a gente sabe. É que a frente de ataque do Palmeiras é muito boa, é muito efetiva, né, se a gente for olhar. E tem muitas meninas que são excelentes. Você pode ver a Camilinha joga por ali. Camilinha, quando joga por ali, é um espetáculo de se ver ela jogando. Ela é uma das melhores do time, né? E o que falta ainda para o Palmeiras, eu acho que ser mais competitivo do que é, é melhorar esse último passe e acertar mais as tomadas de decisão. Como a gente falou, a Carla Nunes, ela é muito boa de tomada de decisão, mas geralmente ela está sempre muito bem marcada quando ela vai se aproximando ali do gol. Por isso que ultimamente ela tem feito uma função mais distributiva, né? Ela tem passado mais a bola do que tentado chegar ao gol. Porque ela tá sempre muito bem marcada. Eles sempre dispensam uma ou duas jogadoras para ficar em cima da Carla Nunes. Então, isso dificulta um pouco o trabalho dela de chegar ali na frente e realmente matar e acabar com o jogo ali. Mas, em compensação, a Ari tá se mostrando uma excelente goleadora também, né? Quando o Palmeiras se classificou para a próxima fase, ali diante do São José, a Ari fez os 3 gols do Palmeiras da classificação. 2 no jogo de ida e 1 no jogo de volta. Então, a gente vê a importância dessas jogadoras e vê o quanto que é importante também o Palmeiras ter mais opções ali na frente, né? Então, é um ponto também a levantar aí também, porque, como vocês falaram, o Palmeiras poderia ter aproveitado mais chances de bola parada ou então ter aproveitado mais chances de falta, de até chegando ali na frente, quando conseguia chegar, podia ter aproveitado melhor. Mas é isso. Então, essas são as minhas observações aí quanto ao ataque do Palmeiras, que eu acho que é bem promissor, né? Agora, voltando a falar em si do jogo, Palmeiras ali, então, empatou com a Ari, ficamos no 2-2, esse foi o resultado final, tá, gente? E aí eu queria levantar uma questão com vocês, meninas, que foi uma questão que atrapalhou o Palmeiras também na última semifinal, que foi o cansaço físico das meninas diante da forma física do Corinthians. Queria saber de vocês se nesse jogo vocês sentiram também uma exaustão física por parte do Palmeiras, ou se vocês acham que elas estavam mais cansadas porque a maratona diminuiu o ritmo ali, né, pra gente. Queria saber de vocês, a opinião de vocês sobre essa questão.
No primeiro tempo, a gente já viu que foi uma pegada bem intensa, mas no segundo tempo nem se compara. O segundo jogo aumentou ali em 200%, e foi jogo pra gente grande, né? Quem não tem preparo não aguenta um jogo daquele, numa correria daquela. Então, realmente deu para ver a exaustão na cara das jogadoras, tanto do Corinthians, né, quanto do Palmeiras. Então, realmente um jogo muito cansativo, mas que as duas equipes conseguiram administrar bem. E o Palmeiras, tanto é que usou as 5 substituições, né, nesse segundo tempo, o Corinthians também, se não me engano. Então, foi necessário as substituições. E comentando sobre as substituições, eu achei que não mudou muito o que o Palmeiras estava querendo apresentar. Foi mais por cansaço mesmo, sabe? Eu acredito que foi mais pelo jogo estar exigindo isso, sabe? Mais velocidade. Então, colocar uma jogadora descansada ali poderia fazer toda a diferença. Eu estava reparando, né, na Isa. A Isa, que a gente sabe que ela costuma avançar bastante. Não é à toa que ela acaba fazendo alguns gols. E depois voltando, e a Isa tava muito cansada, dava pra ver, sabe? De ter que dar aquela arrancada de novo pra voltar. E foi um jogo realmente, acho que cansativo pra todas, ainda mais as que ficaram, né, todos os 90 minutos ali.
Você falou das substituições, eu vou só comentar aqui, que eu acho, não sei se você chegou a falar, a gente teve a saída da Maresa pra entrada da Otília. Daí a Camilinha saiu para a entrada da Vitória, a Carla Nunes saiu, entrou a Lurdinha, e a Bianca saiu para a entrada da Rosana. E realmente, a gente sempre fala isso sobre o condicionamento físico das meninas do Palmeiras. O gol de empate foi aos 20 minutos, e a gente percebe logo aos 25, chegando nos 30 minutos, o cansaço físico das meninas. Eu tenho certeza que correr 90 minutos é improvável,
Mas a equipe do Corinthians, ela tem muito, muito mais esse condicionamento em si. E a gente já falou isso algumas vezes aqui no podcast para vocês. Então, assim, eu não sei muito bem como seria esse trabalho, se pode ser porque o Corinthians já é uma equipe mais consolidada, tem um trabalho de base melhor, não sei. Mas eu sinto que o Palmeiras, que as meninas ficam cansadas. Então, toda aquela vontade de correr, a força não existe mais.
Até que, para esse segundo tempo, eu achei bem equilibrado o cansaço entre as equipes, viu? Acredito que exigiu muito de ambas.
Com certeza, foi um jogo muito pegado e um placar de 2-2. Então, foi um jogo que teve gols. Um saldo de gols Palmeiras... muito bom, diferente do outro, que acabou 1-0 ou por aí.
Depois que o Palmeiras fez o segundo gol, a velocidade ali dobrou de novo. E parecia que já estava rápido, ficou mais rápido ainda. Acho que o segundo gol do Palmeiras foi o que elas estavam precisando para jogar mais ainda, para tentar levar para os pênaltis. E aí começou as jogadoras do Corinthians, depois dos 30 minutos aí, começaram a fazer faltas. Depois, ali nos acréscimos, uma jogadora disse que se machucou e depois saiu de campo e não era nada, sabe? Teve uma cerinha também. E o Palmeiras naquela fome, querendo jogar, e o Corinthians deu aquela segurada, porque elas estavam tentando mais um gol só para, né, não levar esse sufoco, mas elas já tinham o placar na mão, então segurar era a melhor opção mesmo. E o Palmeiras ali ainda tentando. E eu fiquei um pouco chateada, eu não sei, né, se é coisa de palmeirense, a gente olhar muito as nossas faltas, mas eu achei que o juiz não deu, né, algumas faltas ali, matou o ataque do Palmeiras algumas vezes. Então, seria legal até se vocês comentassem, né, na publicação aí do nosso podcast, quem assistiu, se vocês também acharam isso, que o juiz atrapalhou o Palmeiras nesse segundo tempo novamente.
Eu só queria lembrar também que o Corinthians veio da final do Campeonato Brasileiro contra o Avaí Kinderman, que foi lá na Neoquímica Arena, e foi um jogo bem tenso, né? O Avaí Kinderman exigiu bastante do Corinthians, a partida acabou em 4-2 pro Corinthians, mas elas vêm desse título, elas vêm dessa competição, estavam desfalcadas também, né? E assim... A questão física é isso, a gente percebe que mesmo vindo de um jogo que o Palmeiras não teve, né, no caso, elas estavam com o físico delas bem equiparado ao nosso, que em questão estava, as meninas do Palmeiras estavam um pouco mais descansadas. Então essa questão física também é algo a se preocupar ano que vem, porque assim, a gente já sabe que o Palmeiras vai investir no futebol feminino e que quer se tornar uma potência do futebol feminino dentro do cenário brasileiro. Isso é muito legal, isso é muito bom. Então, existem algumas coisas que o Palmeiras precisa se atentar. E a questão física, o preparamento físico das meninas é uma delas. Porque no final do jogo, quando elas podiam dar esse gás e aproveitar justamente o cansaço do Corinthians que veio de um outro jogo... As meninas já não tinham mais perna para correr por causa da intensidade do jogo que elas propuseram no começo, entendeu? Então, também tem essa questão de poder se adaptar ao adversário e entender que, às vezes, em algum momento, dá para segurar essa intensidade e usar tudo depois, porque a gente sabe que o Corinthians é um time intenso e que vai gastar tudo no começo, né? Então, às vezes, tem essa questão também de se equiparar e perceber que o condicionamento físico é muito importante para um jogo. Ainda mais um time que nem o Palmeiras, que gosta de ser intenso e de ir para a pressão mesmo e ir pro all-in quando precisa, né?
Exatamente.
Isso aí, Val.
Agora, a Lu tem informações pra gente de uma premiação aí que vai acontecer. Lu, conta pra gente aí o que você tem pra dizer.
Então, esse ano a gente tem o Brasil Awards 2020 do futebol feminino. E eu achei isso sensacional, essa premiação. E o mais legal ainda é que tem jogadoras do Palmeiras classificadas para... indicadas para essa final. Então, como a gente já falou várias vezes, que o Palmeiras foi a defesa mais vazada, levou menos gols, claramente a gente não podia deixar de ter nossas maravilhosas zagueiras nessa lista. Então, nós temos duas zagueiras indicadas para o Brasileirão Awards 2020. E são elas a Agustina e a Thaís. Eu acho que não é novidade para ninguém, né? Essas indicações. Então, vamos lá. Eu vou trazer mais alguns dados. A Agus, ela tem 27 anos. Ela tem 1.238 minutos jogados. Um gol. 101 disputas ganhas. 97 recuperadas, 19 desarmes e 76 interceptações. A Agustina, que ela é da seleção da Argentina e é um grande nome que o Palmeiras trouxe esse ano. Vocês querem comentar alguma coisa?
Só que eu sou muito fã da Agus, gosto muito do futebol dela. Eu acho ela muito segura ali na zaga. Eu acho que ela caiu como uma luva pro Palmeiras. E, assim, é muito bom tê-la no time e saber que ela está sendo reconhecida, né? Que ela pode ser reconhecida. Então, muito bom.
A gente também tem a Thaís nessa lista. A Thaís tem 24 aninhos só, 2 gols e 1 assistência. Então, é uma zagueira que a gente ali ainda conta para fazer gol e dar assistência. Ela tem 143 disputas ganhas, 181 bolas recuperadas, 36 desarmes e 151 interceptações. É uma outra zagueira super segura.
Zagueira artilheira do Palmeiras, né?
Ela... Exatamente.
Hoje eu vejo ela como uma das peças fundamentais para essa campanha do Palmeiras. Que o Palmeiras, a gente, tipo, tá analisando aqui uma não classificação, né, para a final do Campeonato Paulista. Mas é bom sempre ressaltar que o Palmeiras esteve, desde a reformulação, pela primeira vez na Série A1, né? Ano passado estava na Série A2 e esse ano está na Série A1, disputando com equipes que estão jogando juntas há muito tempo, que estão aí no cenário do futebol feminino há muito tempo, e fez uma excelente campanha, chegou a 2 semifinais, né? Sendo um time novo. Então, muito disso passa por essas mulheres que estão no time. E a Thaís é uma delas, é uma das que sempre ajuda e que tá sempre disposta a correr pelo time, né? Ela que tem uma facilidade de jogar lá na frente, porque ela já jogou no ataque, e é uma excelente zagueira também.
Ela se descobriu no Palmeiras como zagueira, né?
Pois é, então.
Que legal, gente, não sabia disso.
Sim, e é muito legal, assim, porque são seis mulheres indicadas como... na categoria de zaga, no Brasileirão Awards, e o Palmeiras está com 2. Então, isso mostra como o time veio muito bem montado para essa temporada. Além disso, a gente também teve a nossa maravilhosa Vivi, que está entre as melhores goleiras desse Brasileirão. Então, ela também está sendo indicada como a melhor goleira. A Vivi tem 31 anos, como eu já comentei, e sofreu apenas 28 gols e fez 49 defesas. A Vivi, que a gente no início da temporada até criticava, mas ela conseguiu superar todas as críticas, superar todas as dificuldades e acabou sendo uma figurinha muito importante para o Palmeiras chegar onde chegou na semifinal do Brasileirão e do Paulista.
Falando da Vivi um pouquinho, ela que é a nossa goleira titular aí de 2020, no lugar da Julie, ano passado era a Julie que era a titular no Palmeiras, né? A Vivi é das 3 goleiras que temos, ela é a mais velha e ela jogou muito tempo fora do Brasil também, né? Ela esteve uma temporada aí fora do Brasil e ela já até falou que lá eles exigiam muito que ela soubesse jogar com os pés, né? Isso é uma coisa que ela traz bastante para o time do Palmeiras, a gente consegue ver. E a segurança que ela desenvolveu, né? Porque no começo da temporada a gente falava, putz, a Vivi, ela se posiciona um pouco mal, ela se posiciona um pouco fora, toma gols muito de longe, essas coisas. Mas com o tempo ela conseguiu, a gente conseguiu assistir a evolução da Vivi dentro do Palmeiras, ela ganhando segurança, ela ganhando espaço e mostrando que ela é realmente uma muralha alviverde, fazendo jus aí. Aliás, não só a Vivi, como a Agus e a Thaís, fazendo jus ao hino do Palmeiras, defesa que ninguém passa, né? E realmente uma defesa que ninguém passa está aí entre as selecionáveis possíveis premiadas no Brazilian Awards aí.
E para completar essa defesa que ninguém passa, a Isa Fernandes também está sendo indicada como uma das melhores laterais. Então ela está na lista de indicação da lateral do primeiro Brasileirão Awards.
A Isa, ela é simplesmente uma jogadora incrível. Ela é incrível. Ela tem uma intensidade de jogo que é absurda. Ela consegue ser ofensiva e consegue voltar para a defesa. Uma recomposição muito boa. Algo que a gente falou, né, uns jogos atrás, que o Ricardo estava tentando que a Camilinha fosse essa lateral no lugar da Isa, né? A Camilinha, ela é muito ofensiva e ela é uma excelente jogadora, mas ninguém recompõe tão bem quanto a Isa. A Isa é uma pessoa que, se vocês forem pegar os outros podcasts, vocês vão me ouvir falando: meu, eu vi a Isa numa ponta do campo e logo depois ela já estava em outra ponta. Então ela está sempre se movimentando e se movimenta muito bem. É uma excelente jogadora também, está aí entre as selecionáveis para ser premiada. E também está na seleção, né? Lembrando que ela já é figurinha carimbada na seleção brasileira.
Exatamente. E para finalizar as indicações palmeirenses nesse primeiro Brasileirão Awards, nós temos o nosso maravilhoso Ricardo Belli, indicado como técnico do campeonato. O Ricardo, que tem 34 anos, o Palmeiras acabou o Brasileirão em quarto lugar e foram 19 jogos, 9 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Foram 9 jogos sem perder e 4 vitórias seguidas. A gente também, ao longo de todo o podcast, a gente sempre elogia o Ricardo Belli, que ele estuda muito bem o adversário, ele sabe as jogadoras que têm a qualidade de todas as meninas e ele é muito inteligente na hora de escalar. Isso a gente sempre trouxe, então eu acho que eu não estou surpresa, assim, confesso, dele estar sendo indicado como técnico do campeonato.
O Ricardo
Belli, ele fez um trabalho aí admirável. Às vezes surpreende a gente, né? A gente fica, meu Deus, qual foi a ideia do Ricardo Belli? O que ele está fazendo? Mas ele realmente estuda muito bem os adversários e sempre monta uma estratégia ali para conter. E deu muito certo, né? Não foi à toa que a gente chegou aí nas semis de ambos os campeonatos. E parabéns aí ao Ricardo. A gente sempre está apoiando o trabalho. E caso continue com o Palmeiras, continue fazendo esse bom trabalho aí que a gente assina embaixo.
É o Ricardo, que é um técnico jovem, né? 34 anos e muito inteligente. Ele é muito inteligente. A gente sempre fala aqui que ele estuda o time, que ele sabe montar, que ele é estratégico. Quando precisa recuar, ele recua sem ter vergonha. Quando ele vê que dá para ir para cima, ele manda o time para cima mesmo, ele pede pressão e ele orienta muito as meninas na beirada do campo e ele também dá muita liberdade para elas tomarem decisões dentro de campo. Eu acho que isso é importante também para ressaltar a qualidade do elenco que ele tem, né? Que ele consegue lidar muito bem com as meninas que ele tem ali para trabalhar. Então, também não fico surpresa com a indicação dele, acho ele muito bom mesmo. E é isso aí, vamos pra cima. Espero que todos eles, ou pelo menos um deles, consiga ganhar esse prêmio.
Exatamente. Ainda não foram... ainda não disponibilizaram toda a lista de indicação com meio campo e ataque. Mas assim que forem soltando, a gente vai contando aqui pra vocês no podcast, no Twitter e onde for.
Isso aí. Então, eu queria saber de vocês, meninas, se vocês querem um spoiler, querem que eu dê um spoiler do nosso... Porque, assim, as pessoas estão achando que acabou, mas não acabou, não. O ano do Palmeiras, esse 2020, foi encerrado. A gente teve muita felicidade em poder estar aqui contando para todo mundo como é que se desenvolviam os jogos do Palmeiras, fazendo essa análise que é tão bacana, que é tão importante. E aí eu queria saber de vocês se vocês querem que eu dê um spoiler do nosso próximo podcast, porque quem pensa que acabou, não acabou.
Eu acho que você já pode falar.
Posso dar spoiler? É que eu gosto de fazer
Val, solta.
Eu gosto de fazer um drama, sabe? Sou canceriana.
Eu não consigo fazer. Eu não consigo guardar esses segredos, não. Eu não consigo. Essas surpresas, eu fico assim, eu não vou contar, não. Pode contar? Eu não vou contar, não. E eu já contei.
Vou dar spoiler, sim. O nosso próximo podcast, gente, vão ficar ligados aí nas redes sociais do Análise Verdão que a gente vai soltar. Nosso próximo podcast vai ser um balanço do ano de 2020 do Palmeiras. A gente vai falar do Palmeiras lá do comecinho do ano, lá ainda na época que ainda não tinha o podcast. A gente vai falar do pré-pandemia, a gente vai falar o que aconteceu durante a pandemia, porque não, os times não ficaram 100% parados, eles estavam treinando em casa, essas coisas. Vamos falar do pós-pandemia, a evolução do Palmeiras durante o ano, o que o Palmeiras disputou, o que o Palmeiras tem que melhorar para o ano que vem, aí quem sabe, né, alô Ricardo Belli, alô Maurício Gagliotti, alô galera do Palmeiras que ouve a gente também, pode pegar umas dicas aqui. E é isso, então a gente vai contar para vocês, fiquem bem ligados, porque vai ser bem bacana, né, meninas?
Vai ser muito legal, porque com a gente certeza. Vai trazer aquele resumão de equipe do campeonato, de jogos, de defesas e tudo resumido, tudo mastigadinho, para vocês perceberem como o ano do Palmeiras feminino foi incrível.
Exatamente. E vai ser bom para quem tem dúvidas, né, de como foi a evolução aí do time, que o Palmeiras fez realmente uma boa campanha, né, um bom campeonato, vai poder esclarecer as dúvidas e eu acho isso muito legal. E vai ser uma despedida também desse ano, né, que agora não tem mais jogos, a gente vai ficar com saudade do nosso Palmeiras, das nossas meninas, mas que ano que vem com certeza tem mais e a gente vai estar aqui para falar sobre isso.
É isso aí, falando desse podcast, não sei se quando vocês estavam na escola ou na faculdade, se na época de vocês, antes de prova, sempre tinha uma alma bondosa que mandava um resumão da matéria.
Não,
e é mais ou menos isso que a gente vai fazer. É um resumão do Palmeiras, sim, aguardem, em breve deve sair, a gente já está se organizando aqui, a gente vai juntar a galerinha, então provavelmente vocês ouvirão mais vozes aqui no podcast, então aguardem esse maravilhoso. E agora, vou me despedindo das minhas amigas. Lu, muito obrigada por este podcast.
Gente, muito obrigada a vocês. É sempre um prazer estar aqui com vocês, falando um pouco mais do time feminino do Palmeiras. Um beijo e muito obrigada.
E muito obrigada, Mel, pela sua participação hoje também com a gente.
Eu que agradeço. Todos vocês que apoiam, eu acho que isso é muito importante, tanto pra gente, tanto pras nossas meninas, né? E com certeza terão muitos outros, e eu espero poder fazer parte.
Isso aí, gente, eu sou a Valéria Contado, a gente acompanhou vocês aí nesses minutinhos, falamos um pouco dessa não tão feliz partida entre Corinthians e Palmeiras, o Palmeiras acabou não levando a classificação, mas com certeza leva muita coisa para bagagem e para o ano que vem entrar mais forte em todas as competições. Queria agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente até o fim desse podcast, lembrar a vocês de seguir a gente nas redes sociais, de acompanhar nosso canal no YouTube, porque no YouTube tem live de terça e sexta, então não deixem de acompanhar. E lá no Twitter a gente sempre faz análises tempo real. Tem algumas vezes eles falam do adversário dos jogos do Palmeiras masculino também. Então acompanha a gente lá no @analiseverdão. E é isso, gente. Até o resumão que sai logo.